França metropolitana.
Tá certo, doutora Diana. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria de agradecer a participação da diretora do Departamento de Planejamento e Gestão Urbana da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, Diana Meireles da Mota. Muito obrigada, doutora Diana, pela sua participação.
Eu que agradeço a você. Muito obrigada.
Agradeço também a participação do professor Erasmo Gomes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Obrigada pela presença aqui no estúdio, professor.
Satisfação grande.
O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, o Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.
Se você está vivo, precisa de mobilidade. Produção e apresentação, Lupércio Tomás.
Olá. A frota brasileira de veículos está em torno de 50 milhões de unidades, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito. Isso significa um volume absurdo de resíduos gerados pelo descarte de pneus, amortecedores, filtros e baterias. Desses, os acumuladores de carga surgem como os mais danosos ao ambiente, se descartados de forma incorreta por causa do chumbo e do ácido que contém. Felizmente, os materiais que compõem as baterias podem ser totalmente reaproveitados. A caixa de polipropileno é 100% reciclável. O tratamento dado ao chumbo recupera 99,9% de sua pureza, permitindo que ele volte a ser utilizado na fabricação das baterias, enquanto o ácido, depois de neutralizado, volta a ser utilizado em baterias e outros itens. Líder mundial na fabricação de acumuladores, a Johnson Controls também é pioneira e referência em reciclagem de seus produtos. Desde 2005, por meio de um programa global da companhia, o EcoSteps, a fabricante já reciclou mais de 8 milhões de baterias inservíveis, e até 2020 pretende atingir a marca de 30 milhões no país. Por isso, é importante saber que detectada a necessidade de troca do acumulador, seja ele no carro, moto, caminhão ou máquina agrícola, a carcaça usada deve ser levada a uma loja ou posto de troca para reciclagem. O descarte incorreto pode fazer com que o chumbo e o ácido presente no interior das baterias contaminem o solo e o lençol freático.
Se você está vivo, precisa de mobilidade. Produção e apresentação, Lupércio Tomás.
Express Cultura.
Dia 32, excelente tarde de sexta-feira, e chegamos à sexta-feira, hoje no Express Cultura, comigo Cláudia Lieri e Gabriel Khaled Mendele. Você vai ficar sabendo o que há de mais interessante para você fazer neste final de semana, começando hoje aqui na cidade, na região. É ou não é, Khaled?
É isso mesmo, Cláudia, boa tarde a todos. Desculpa, final de semana aí, prestes a chegar, então hoje a gente traz notícias de sexta, sábado e domingo,
para
deixar o final de semana recheado de atrações culturais.
Aquela expectativa, você já sabe, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Fique à vontade, 3315-4660 é o nosso telefone, Express Cultura no Facebook ou também e-mail expresscultura@usp.br. Importante você estar com a gente. Não se esqueça que também pode, de repente, pedir uma música. Fica à vontade, tá, gente? O programa é nosso.
Exatamente. E o programa super especial hoje. Já vou deixar
todo mundo
avisado,
com aquela expectativa.
Deixar avisado a todos, 3315-4660, né? Salva o número. E
a Tainan já dizia, salva esse número no seu celular, você não vai se arrepender.
Exato,
e é verdade, 3315-4660. Você vai entender, porque tem uma surpresa hoje, uma entrevista, gente, que tem a ver com o número.
Exato.
Não vou falar mais nada.
Olha, eu fiquei curioso.
Vambora.
Pessoal, vamos começar as dicas culturais de sexta-feira. com uma apresentação de ópera, né? A partir de uma pesquisa que vai do Renascimento ao Contemporâneo, o do formado pela mezzo-soprano Mary Oliveira e também o André Simão tocando violão. Eles apresentam um recital de música espanhola e brasileira com obras... Legal, né?
Nossa!
Então são obras originais para a formação voz e violão, além de transcrições e arranjos próprios do repertório clássico e popular. O mais interessante disso é essa pesquisa histórica que eles fizeram, uhum, né, para montar esse recital. Então tem um embasamento super legal.
Será, né, que eles vão comentar um pouco a respeito durante o recital? Às vezes acaba comentando, né, uma coisa em outra, né?
É possível que sim, é possível que sim.
A gente não tem certeza não, mas eu acredito que sim, porque quando faz essa pesquisa, geralmente quer explicar um pouco, sim, né, como que foi que chegou aquela música, em qual contexto, né, em qual época. Eu acho que vai rolar, hein?
É, legal. Não, e você, os ouvintes vão entender daqui a pouquinho, mas quem quiser poderá ter um contato mais direto com esse duo.
Ah, é?
É, daqui a pouquinho vocês vão entender. Mas vamos voltar para essa apresentação. Então, esse recital de música espanhola e brasileira vai acontecer às 8h30 da noite de hoje no Teatro Minas. O teatro fica na rua Carlos Chagas 273, no Jardim Paulista. A entrada é gratuita e os ingressos são disponíveis para retirada na Companhia Minas. Então, tá interessado, vai lá na Companhia Minas, né, Rua Carlos Chagas 273, retira os seus ingressos.
Gratuito, gente, que exato, bacana, olha só que chance, né, para ouvir música não só brasileira, mas como também espanhola. É gostoso o som espanhol,
sim,
né? Então as pessoas,
sim,
ficam sempre curiosas, né? Uma boa oportunidade.
É, o violão espanhol, ele é muito...
Tem uma batida diferente,
tem,
né?
É muito forte, característico, né?
Sim, sim, é bacana para você que gosta ou que não tem conhecimento, mas quer, né, de repente se aproximar da música espanhola, uma oportunidade.
Bom, eu falei que quem se interessasse poderia ter um contato mais direto, mais próximo com a Mary Oliveira e o André Simão, porque amanhã, hoje, eles fazem a apresentação, certo?
Certo.
Amanhã eles voltam para ministrar duas oficinas, uma de canto com a Mary Oliveira e a outra de violão com o André Simão. Também na Companhia Minas, né, que é ali coladinho com o Teatro Minas.
Uhum.
A oficina acontece às 9 da manhã, então das 9 ao meio-dia, na sede do Minas, Rua Carlos Chagas 273. As inscrições para as oficinas são gratuitas também.
Mentira!
Exato, você,
olha,
que está interessado, entra na página do Facebook da Companhia Minas, lá tem um linkzinho para você fazer as inscrições, né? Pra você fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga nessa oficina, que começa então 9 da manhã do sábado na sede da Companhia Minas, que é a Rua Carlos Chagas 273.
Atenção, cantores e músicos que curtem, né, violão, olha que oportunidade, aproveitem de graça, não é todo dia, né?
É verdade.
E com a qualidade lá do Minas, vale a pena vocês irem, hein? Depois contam pra gente, que a gente fica curioso.
Pra quem quer teatro, a gente tem uma dica pra hoje também, que é o grupo Boccaccione. Eles apresentam, né, esse novo espetáculo deles, que é o Ninguém Aguenta Mais, O Que Não Cabe Em Mim, Cabe Na Rua. Essa apresentação, eles estrearam, acho que faz duas semanas.
Nós comentamos aqui,
comentamos, né? Exatamente, comentamos sim. É um espetáculo com um tom de comédia, baseada em textos do Brecht. Aliás, a gente vai falar bastante do Brecht hoje. A apresentação é gratuita, acontece na Praça 15 de Novembro, às 4h20. Então, tá interessado? 4h20, Praça 15 de Novembro.
É uma ótima chance, porque, lógico, aberto.
Sim.
Não é? Então você pode se aproximar até do teatro tão mais próximo que isso, é impossível.
É, é? Exato. É uma. Acho que beira o nonsense, assim, a montagem deles. É bem engraçado, tem pessoas vestidas de dinossauros, é bem legal.
Olha isso, que legal, gente. Aproveita, vai lá. Ninguém aguenta mais O Que Não Cabe Em Mim, Cabe Na Rua. E vai ser na rua mesmo, então, sua chance de estar lá por perto e aproveitar esta apresentação, que vai ser que horas?
Às 4h20.
4h20, olha, isso. Ó, um horário interessante para você que está circulando por ali. Vamos em frente?
Vamos lá.
Entrevista. Letícia Sabatelli e Fernando Alves Pinto vivem Edith Piaf e Bertoldo Brecht na peça A Vida em Vermelho. A peça vai ser apresentada nesse sábado no Teatro Pedro II. E a gente vai conversar um pouquinho com a Letícia para contar mais detalhes, né, dessa montagem. Oi, Letícia, tudo bom? Boa tarde.
Oi, tudo beleza. Boa tarde para todo mundo.
Letícia, me conta mais sobre esse encontro inusitado desses grandes nomes da nossa arte, da nossa cultura.
É muito bacana, né, a gente poder ter esses arquétipos nesse momento que a gente está passando, inclusive, né, no país, no mundo, que são exemplos de humanismo, de resiliência, de força interior, de arte, de superação, de criatividade, né, de inteligência, de raciocínio, de questionamento crítico, enfim, eles são exemplos nesse sentido. E a peça, ela é puro entretenimento, uma grande... é muito bem-humorada, muito divertida, ao mesmo tempo tem momentos emocionantes que tratam de momentos emocionantes da vida dos dois, né, tanto da Piaf quanto do Brecht. Mas eu faço uma atriz, que é a Edith, e o Fernando faz o Bertoldo, que são dois clowns, dois palhaços, mais ou menos, que ficam degladiando para ver quem é melhor, se é o Brecht ou se é a Piaf. E a gente promove uma competição e põe a plateia para decidir, para ficar escolhendo quem é melhor, e ficar sempre demandando a plateia para estar se posicionando em relação ao posicionamento mais emocional, mais sensível, mais romântico do Piaf, e o posicionamento mais sarcástico, mais crítico do Brecht. No elenco também a gente tem o Demian Pinto, que é pianista e também é um grande palhaço, um ator maravilhoso. O Paulo Braga, não Paulo Braga, Toluca. O Zé L. Silva, que é o contrabaixista. E o Giba Faveri, que é o baterista. E todos contracenam muito, assim, o tempo inteiro com a gente, no também cena. E é isso, a gente vai fazendo esses palhaços mesquinhos, esses dois mesquinhos, Edith Bertoldo, a Edith fica detonando o Brecht o tempo inteiro, o Bertoldo fica detonando a Piaf, e um defendendo o outro, e ao mesmo tempo a gente passa pela biografia, pelas histórias mais emocionantes, pelas músicas, um repertório maravilhoso dos dois. É muito, muito bacana.
Falando nessa...
muito divertido de fazer.
Falando nessa questão da parte musical... O Brecht, esse lado das músicas do Brecht é um lado não tão conhecido dele, né?
Eu não sei, pra mim sempre foi.
Ah, né?
É porque as músicas, as óperas de Três Untens, né, geraram tantas vertentes até aqui no Brasil, né, da ópera do Malandro. Enfim, é tão forte isso, né?
Entendi.
Nas peças dele, né?
Com certeza, eu digo isso mais porque quando a gente pensa no Brecht, a gente pensa mais no teatro, menos na parte musical, mas você tá correto, né?
A parceria dele com o Vaio, né, com o Kurt Vaio.
Com certeza. Letícia, como é que foi o laboratório para viver esse arquétipo da Edith, esse clown? Vocês fizeram uma pesquisa histórica? A Edith tem uma biografia bem interessante, né? Tem até fatos.
Piaf tem, é. É engraçado, a Piaf tem horas que ela parece uma personagem do Brecht, né? Porque ela traz uma dignidade ao bafão parisiense, né? Aos excluídos, às pessoas que... moradores de rua, as prostitutas, as pessoas que estão... que passaram... e os dois, ambos passaram pela guerra, guerras, né? Tiveram que lidar com carestias, com terríveis... e foram, Brecht foi exilado, a Edith foi quase linchada na rua pelo histórico dela, depois da morte de um protetor dela, que foi o Leblay. Então eles passaram por muitos altos e baixos na vida, na carreira, e eles são imortais, né? Eles são clássicos hoje, referência. E a força que você percebe nela, né, com toda a sensibilidade dela, você percebe uma força interior muito grande, de um ser humano que foi muito resistente, que tinha uma entrega para o fazer artístico, para a voz. Ela dava voz, né, aos oprimidos, de algum modo, através da voz dela. Ela fazia muitas pessoas serem reconhecidas, serem vistas como pessoas. E o Brecht, com toda a humanidade, com todo o humanismo dele, que aparece nos textos mais críticos dele, também ele faz isso. Ambos são... eu digo isso nas entrevistas, né, que ambos dão voz, eles traduzem em música o que gritam os excluídos, os oprimidos.
Letícia, você está cada vez mais, já faz alguns anos, né, que você está se cada vez mais indo para a parte musical, né, se apresentando como cantora também. Isso era um desejo já antigo? Como que foi?
Isso faz parte da minha formação, na verdade. A música vem antes.
A música vem antes da atriz?
Vem antes. Eu já vim de família, vim de vó, de mãe, de pai, de família que cantava muito comigo, de tia, assim, de cantar. Era uma maneira de transcendência, né? Sempre da família, das mulheres principalmente. E depois cheguei a fazer parte do Coral Sinfônico do Paraná, né, cantando óperas e concertos, e tinha grupos musicais, né, o Tubentinista, o Abominável Sebastião das Neves, em Curitiba. E já fazia várias participações também cantando, mas ficou guardado, né, uma vertente mais autoral, que com a Caravana Tonteria surgiu, e a Caravana Tonteria que levou a estar fazendo agora Brecht Piaf, nessa mesma estrutura, né, de cabaré.
Muito bem, Letícia, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com a Letícia Sabatella, que vai estar esse sábado, junto com o Fernando Alves Pinto, na peça A Vida em Vermelho. Desculpa, Letícia. O microfone é seu, faz um convite para os nossos ouvintes.
Muito obrigada pelo espaço, né, assim, de a gente poder divulgar nossa arte. É o que nos salva, é o que nos empresta mais autoria, né, do que a gente quer dizer, do que a gente quer contar. A peça é realmente para se divertir, não tenho medo disso. Vocês vão dar boas risadas, ao mesmo tempo vão sair tocados pela profunda arte dessas duas grandes obras-primas da humanidade, né, artísticas. E, enfim, vai ser um prazer imenso encontrá-los depois também da peça.
Express Cultura 107,9.
Meio-dia e 46. Então, o Khaled conversando com a Edith. Ah, não, peraí, com a Letícia.
Pequena confusão ali.
Ai, Khaled, você ficou tão emocionado, né? Uma simpatia, fala a verdade.
Foi muito legal falar com a Letícia e agradecer a ela, né? Porque me desculpar com os ouvintes, porque ela estava em trânsito entre cidades, né? Então, ela
super simpática e disponível,
super simpática,
né?
Exatamente, mas às vezes a ligação ficou um pouquinho ruim, né? Em alguns períodos, assim,
sim,
é.
Sim.
Então, se deu alguma falinha no áudio ali, eu peço desculpas, mas foi a única forma que a gente tinha de falar com a Letícia Sabatella, e eu acho que valeu muito a pena a gente falar.
Nossa,
com ela, né?
Nossa, nem fale. E ainda mais que...
Exatamente. Só antes desse que, vou só passar o serviço mais uma vez.
Fale lá.
A apresentação, essa peça, né, vai ser apresentada, então, amanhã, 8h30 da noite, Teatro Pedro II. Os ingressos estão variando de R$ 5 a R$ 17,00. Você pode obter no Sesc ou na bilheteria do Teatro Pedro II. Agora sim, o quê?
Nananã! 3315-4660, liberado.
Exatamente, pessoal. Os dois primeiros que ligarem vão ganhar um par de ingressos para curtir, né, Letícia Sabatella no sábado com A Vida em Vermelho. Essa peça, né, que mostra esse encontro fictício entre Edith Piaf e Bertolt Brecht.
Quero ver o que vai sair disso.
Exato, como a Letícia falou,
já tá tocando.
É uma peça que trabalha muito com o bom humor, né? Com a parte engraçada disso tudo. A Cláudia tá falando com o ganhador. Eu queria tocar uma música, muita gente vai perguntar o porquê, a Cláudia também vai perguntar.
Ah, já tô perguntando, inclusive.
Então, é Chico Buarque, homenagem ao malandro. Eu quero tocar porque a Letícia falou, né, que a ópera do malandro, né, que o Chico Buarque fez, é baseada na ópera dos mendigos, do John Gay, e também a ópera dos Três Vinténs, do Bertolt Brecht. Então, isso, eu pensei em tocar essa homenagem ao malandro, que faz parte da ópera do malandro.
Então, vambora, Chico Buarque.
Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central.
Express Cultura.
Gostoso de ouvir sempre Chico Buarque cantando, né? Desta vez, música dele em homenagem ao malandro, que segundo o Kaled tem a ver também com este espetáculo maravilhoso da Letícia Sabatella, que o Kaled entrevistou hoje, uma simpatia, não é mesmo?
É, quem me falou isso foi a Letícia depois.
A própria!
A própria, então... deu uma olhadinha, realmente, a ópera do malandro, né, foi uma ideia, surgiu de uma conversa de boteco, né, entre o Chico Buarque e o cineasta, né, moçambicano, que é muito conhecido aqui no Brasil, o Rui Guerra. E eles tiveram essa ideia da, né, de fazer essa peça baseada na ópera dos mendigos, o John Gay, e a ópera dos Três Vinténs, que é do Bertoldo Brecht e do Kurt Wells, não sei pronunciar o sobrenome dele.
Tá valendo.
Tá tudo ótimo.
Tá então, tudo perfeito.
É por isso que eu achei que caberia, né?
Coube. Perfeitamente.
E coube ganhador também,
e
né?
E deu, Cláudia? Tempo do Alan ligar rapidamente e levar o par de ingressos, o primeiro, inclusive, pra assistir essa peça com a Letícia Sabatella, que se chama...
A Vida em Vermelho.
A Vida em Vermelho.
Exatamente. Conta...
Hoje ou amanhã, Kaled?
A peça é amanhã.
Amanhã, isso. Sábado, às 8h30 da noite. O Alan foi super rápido, ligou e levou o par de ingressos. Agora, se você achou que estava ocupado o telefone e desistiu, aproveita que agora é a chance. Ainda tem um par de ingressos para você ir curtir a Letícia Sabatella nessa peça. Às 8h30 da noite, amanhã, no Sesc, 3315-4660, liberado para mais um par de ingressos à sua disposição. Enquanto isso, vamos ao sábado também.
Exato, vamos continuar com as dicas de sábado. O telefone está liberado, 3315-4660. Essa peça, A Vida em Vermelho, já temos uma pessoa ligando que fala...
Já temos, já vou atender.
Desse encontro entre Edith Piaf, encontro, né, fictício entre Edith Piaf e o Bertolt Brecht. Então vamos continuar com as dicas de sábado, uma dica para as crianças. As crianças podem se divertir esse sábado com cortejo e brincadeiras culturais, que é apresentado pelo grupo Festa de Rei, Esse espetáculo convida o público a entrar no universo brincante das cantigas de roda, dos versos e também um universo de muita magia. A cultura popular brasileira, então, será o norte dessa viagem. A apresentação é sábado, né? É amanhã, às 16h, no Sesc. A entrada é gratuita. Enquanto a Cláudia continua conversando com o ganhador desse par de ingressos para curtir A Vida em Vermelho, eu vou dar uma dica para quem gosta de leitura. O Sesc promove mensalmente o Clube do Livro, que é um encontro para discutir impressões sobre obras de interesse de um grupo de forma dinâmica e descontraída. Nesse mês, o título escolhido é o Persépolis. É um livro super legal, é uma autobiografia feita em formato de quadrinhos pela Marjane Satrap, que com os olhos de uma menina, que com uma consciência política à flor da pele, né, de uma adulta, transformou o pop em épico e fez o Oriente tocar o Ocidente. Esse livro da Marjane, ele conta todo o processo da Revolução Iraniana, né, desde a queda do Shah, né, até as imposições dos rebeldes fundamentalistas, especialmente contra as mulheres. Então todo aquele processo que desencadeou o uso de véu, o uso da burca, é bem interessante para a gente entender um pouco melhor como que funcionou isso que a gente vê hoje em dia acontecendo no Oriente Médio, né, Irã, Iraque, como que aconteceu isso no Irã, né, como que foi esse processo da formação, né, desses grupos rebeldes, desses grupos fundamentalistas, porque hoje, né,
a gente aqui entende bem pouco a respeito disso, né?
A gente entende bem pouco, exatamente. Então, é bem interessante para a gente entender e para a gente entender como que foi a vida de uma adolescente inserida nesse processo. Então, ela viveu toda essa transição, né, dessa revolução iraniana. Essa discussão será mediada pela Gabriela Bazan Pedrão, às 15h no Sesc. A entrada é gratuita. Muita gente pode ter assistido o filme do Persépolis, que esse livro foi transformado, né, foi adaptado para o cinema, e foi até um filme que ganhou Cannes, ganhou bastante coisa, foi uma animação bem premiada, exatamente. Uhum. Mas é sempre legal ver o original, ler o livro. Aproveita para você que não leu, vá lá, discuta, né, escute mais, né.
Verdade, às vezes escutar para entender, né, ou ter um embasamento daquilo que realmente aconteceu.
Pode, né, despertar esse interesse por ler esse livro.
Muito bacana. Olha, enquanto você falava todas as dicas aí, a gente já recebeu mais um ouvinte, que é o Alexander Rodrigo. Olha, hoje teve Alan e Alexander, que ganhou também um par de ingressos para ir lá assistir a peça com a Letícia Sabatella amanhã no Sesc. Incrível,
no Teatro Pedro II.
Eu falei Sesc?
Você falou Sesc.
Menino!
Não, mas você não está incorreto, porque quem está trazendo peça é o Sesc.
E eu falei errado para o Alexander, então, Alexander!
Alexander, é o seguinte, então...
Alan, é Pedro II!
A peça está sendo... quem trouxe para Ribeirão é o Sesc, mas pela quantidade de lugares, né, por ser atores, né, com bastante fama, né?
Sim, renome, né?
Exato, e aí renome. Acaba eles que... optaram por levar para o Pedro II porque teria mais espaço para mais pessoas assistirem. Então, vai ocorrer no Teatro Pedro II amanhã. Então, seus ingressos você retira no Teatro Pedro II, na bilheteria
direto
do
lá,
teatro.
Direto lá, na bilheteria, exatamente, do Teatro Pedro II.
É interessante se você puder chegar um pouquinho antes, porque... É por ordem de entrada, não é numerado.
Ah, não vai ser numerado, entendi.
Não vai ser numerado, então chega quem pegar os lugares primeiro ali.
Entendi. Bom, de qualquer maneira, eu dou uma ligadinha para os dois, só para confirmar que é Teatro Pedro II. E o Alexander aproveitou para contar que também é cantor do Minas.
Ah, que legal.
E vai participar do Masterclass que nós falamos aqui.
Ah, que bom. Então ele tá convidado a fazer duas hashtags.
Duas. Olha, que maravilha. Alexandre, eu pedi uma pra você já, o Khaled, já pedindo outra, viu? Assim não dá, Khaled. Gente, foi muito, acho que rico hoje o Express Cultura, né? Sempre é, mas hoje, né, foi tão bacana. Sexta-feira, com tantas opções pra você curtir. Falou todas já, né, Khaled?
A gente vai ficar devendo as dicas de domingo, né, Cláudio? Mas não vai dar tempo da gente falar elas, mas bom, rapidamente...
Essa aqui é importante,
Vou dar
hein?
Só uma dica. Ó, vai acontecer no Teatro Municipal no domingo um texto que é uma montagem da Bárbara Bruno e do Paulo Goulart. A Bárbara é filha do Paulo, né?
Super
do
famosos.
Saudoso Paulo Goulart. Sim. E essa montagem vem para Ribeirão Preto, vai ser apresentada no domingo. O Amor Venceu. Se você está interessado, a peça acontece às 7 da noite no Teatro Municipal. Os ingressos estão R$ 70,00 inteira, R$ 35,00 a meia entrada. Se você quer saber um pouco mais da peça, entra no site do Teatro Pedro II, lá tem todas... no Teatro Municipal.
Teatro Municipal.
Lá vai ter todos os detalhes sobre a peça, tá bom?
Bacana também. Fica rapidamente a dica do domingo, às 7h30 da noite, então, Teatro Municipal, essa peça O Amor Venceu. A Bárbara Bruno participa, né? Como atriz, ou ela só é a...
Ela fez só a montagem.
A montagem, ok, combinado. Então, para você que se interessou também ter essa oportunidade, qualquer dúvida, estamos aqui. A gente pode te atender no 3315-4660, Facebook também, Express Cultura. A Suzy, como sempre, participando, né? Mandando um alô pra gente. Bacana, obrigada para vocês todos. Aproveitem o final de semana. Se puderem, façam as fotos, né, com hashtag Express Cultura, que a gente não vai achar ruim, não, né?
É isso mesmo, Suzy. Um ótimo final de semana para você. Um ótimo final de semana a todos. Segunda-feira a gente está de volta com mais dicas culturais.
É isso aí. Você continua por aqui, que na sequência tem Pesquisa Brasil. E eu volto às 14h com música brasileira de qualidade. Até lá.
Express Cultura. Agora conversar com a gente ficou muito mais fácil. Suas dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas pelo e-mail ouvinte@usp.br ou então pelo telefone 0 operadora 11 3091 4425. Vamos repetir: ouvinte@usp.br. Telefone